O assunto é...
E estamos começando mais um O Assunto É. E hoje trazendo o seguinte tema para a gente conversar hoje. Invista em sua inteligência. Então nós temos aqui duas dicas de leitura para você. Primeiro, O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, da autoria de Suzane Andrade, da Gente Editora. E um outro livro interessante que é Coaching para Autogestão, de Nocilene Santos, da editora DVS, DVS Editora. Bem, a Suzane Andrade, ela nos traz aqui nessa questão do investimento que devemos fazer na nossa inteligência emocional, ela nos faz a seguinte colocação. Investir em sua inteligência emocional pode ser o passaporte para a realização dos seus sonhos na vida pessoal e profissional. Esse era um tema de interesse para as pessoas da área de humanas e hoje, cada vez com maior intensidade, é um assunto buscado pelos profissionais de todas as áreas. Então estamos na era da consciência, na era do entendimento de como a nossa mente funciona. A busca pelo entendimento da neurociência é cada vez maior, o que está diretamente ligado às nossas emoções. Então, partindo dessa primeira colocação da Suzane Andrade, então a gente percebe de fato que hoje, mais do que nunca, os estudos, né, as pesquisas na área de neurociência, elas se tornam cada vez mais influentes no nosso cotidiano. Então, nós, na área da educação, por exemplo, há muitos trabalhos interessantes, muitas pesquisas desenvolvidas na questão do desenvolvimento, né, da criança ou do adolescente a partir dos conhecimentos que surgem das novas pesquisas envolvendo aí a neurociência. Bem, então existem várias vertentes, né, dentro da neurociência. No nosso trabalho de coaching educacional, a gente aborda uma análise de estrutura mental que vem a partir da contribuição de Paul Maclean, que era um neurocientista, onde ele diz que nós temos um cérebro triuno, ou seja, né, três mentes que estão ali interagindo e que influenciam no nosso desempenho. Então, essas três mentes, elas se relacionam ou estão ligadas principalmente. Então, a primeira mente nos coloca diante da racionalidade, da nossa intelectualidade. A segunda mente nos coloca diante do aspecto intuitivo ou emocional. E a terceira mente nos situa dentro da questão mais ligada à operacionalidade, ou tentando fazer com que a gente entenda que nessa terceira mente nós somos chamados às atividades práticas. Então, portanto, o cérebro lógico ou racional nos dá o senso de direção. O cérebro intuitivo ou emocional nos dá o senso de motivação. E o cérebro operacional ou prático nos coloca diante do senso da realização. E é interessante a gente observar que hoje as pesquisas, né, nos colocam em relação à inteligência emocional, e um dos grandes nomes dessa vertente aí é o Daniel Goleman. indicamos aqui o livro Inteligência Emocional, né, onde o Daniel Goleman, ele aprofunda bem a importância, e como disse aqui a Suzane Andrade, a relevância, né, da inteligência emocional em todas as áreas, em todas as atividades desenvolvidas aí por nós. Então, por que este cuidado, né, com a inteligência emocional? Porque é justamente neste lado aí, nesta mente, que se encontram, por exemplo, os aspectos relacionados à sensibilidade, à criatividade, à sabedoria, à afetividade, os relacionamentos, os sentimentos, a arte, a música, o humor, a elegância, a fé, a captação do clima tensorial. Então, tudo isso envolve esse lado intuitivo ou motivacional, né? E então, muitas vezes, nós não cuidamos bem deste lado que pode fazer grande diferença, né? E um aspecto interessante é que muitas das nossas decisões são tomadas justamente por este lado aí, né? Pelo nosso emocional. Aí depois entra aí o racional para poder dar um controlezinho na gente, né? Opa, não é bem assim não, calma, não é? Então, é importante a gente trazer essa temática hoje para que você possa investir mais, trabalhar melhor essa questão da inteligência emocional. Mais adiante nos diz aqui a autora: a busca pelo entendimento da neurociência é cada vez maior, o que está diretamente ligado às nossas emoções. E como fica você nesse contexto, nos indaga a autora. E, sobretudo, o que ganha com isso? Então, ela nos convida a entendermos aqui o que é essa inteligência emocional, né? Inteligência emocional é um conceito criado pelo psicólogo Daniel Goleman. Segundo o autor, as pessoas com inteligência emocional são aquelas que conseguem identificar suas emoções com facilidade, lidando bem com elas e com as pessoas. Então, veja que o Goleman, né, no trabalho dele, ele aborda a questão das aptidões, né, que caracterizam esta inteligência emocional. E a primeira delas é essa coisa chamada de autoconsciência, né? Então, eu, enquanto pessoa, eu tenho que dar nome, eu tenho que identificar essas minhas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Eu tenho desenvolvido um trabalho nesta área da inteligência emocional voltada para quem está se preparando aí para o Enem, por exemplo, né? Ou para concursos. Porque eu parto do princípio de que, do ponto de vista do conteúdo que vai ser cobrado lá na prova, está todo mundo bem assistido, né? Temos bons cursos preparatórios que desenvolvem muito bem esta preparação para o conteúdo. Mas eu percebo que há uma lacuna no que diz respeito à inteligência emocional. Então, muitas vezes, o nervosismo, a ansiedade, o medo, no dia da prova, por exemplo, joga tudo, né, tudo vai-se embora. Tudo aquilo, todo aquele investimento no conteúdo, ele se esvai. Então, é importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções. O Daniel Goleman, nesta obra, Inteligência Emocional, ele nos fala da necessidade da alfabetização das nossas emoções. E alfabetizar as emoções é justamente buscar este equilíbrio, né? Partindo desta teoria dos três cérebros, ou das três mentes, né? Então, eu comparo com uma hélice de um ventilador, né? Aquelas três pás do ventilador, né? Então, quando ele está girando, você não percebe que ali existem três pás girando ali, né? Só quando ele para que você percebe. Mas assim também é a analogia que eu faço com a nossa mente, né? Então, os três lados estão agindo, as três mentes, elas agem simultaneamente. Agora, é claro, tem hora que o lado intelectual é mais forte, é mais intenso, ora é o intuitivo, é emocional, ora é o operacional, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E no nosso trabalho, a gente desenvolve um teste de estrutura mental, né, com os nossos coaches, com as pessoas que buscam o nosso trabalho. E se você quiser esse teste, você pode mandar aí um e-mail para mim, ou então um WhatsApp mesmo, né? 81 997 30 4105, 81 997 30 4105, a gente envia para você o teste, né, e uma folhinha que a gente chama de folha de cultivos mentais, para ajudar você a melhorar aí um desses três cérebros, ou os três, né? É bem interessante esse teste. Então, mas estamos focando aqui no emocional, né? Na inteligência emocional. Bem, mais adiante, a autora continua dizendo o seguinte. Nesse sentido, o Goleman classifica a inteligência emocional em dois domínios principais, que ele chama de competências pessoais e competências sociais. As primeiras estão relacionadas à capacidade do indivíduo em identificar as próprias emoções. Que nós falávamos de autoconsciência, né? Então, conhecer os próprios limites e possibilidades, ter autoconfiança, autocontrole, de se superar, de ter iniciativa, a busca da integridade, capacidade de se adaptar e de buscar o otimismo. Então, é a primeira aí, né? É cuidar dessa competência pessoal, dessa emoção que é sua. Aí, mais adiante, a autora citando ainda Daniel Goleman, em contrapartida, as competências sociais estão relacionadas à capacidade da pessoa em se conectar com as demais, de maneira positiva e também contribuindo com o seu crescimento. Olha aí, né? Então, é uma frente de mão dupla, né? É um caminho, um percurso de mão dupla. Eu tenho que cuidar da minha inteligência emocional, mas eu tenho que também aprender a lidar com a inteligência emocional dos outros. E ela usa aqui um termo bem interessante, que é essa questão da capacidade de nos adaptarmos. Aprendi, né, que não existem soluções, existem maneiras de adaptações, ou de se adaptar a situações. Então, essas adaptações nos dão, assim, uma impressão de que houve uma solução, né? E, na verdade, houve, né? Então, você buscou uma outra saída, uma outra alternativa. Então, não esqueça isso aí. Mais adiante, também é essencial ter empatia, colaboração, capacidade de liderar e influenciar pessoas de modo inspirador, sabendo trabalhar em equipe, gerenciando conflitos e contribuindo para o desenvolvimento e a transformação das pessoas. Então vejam que a gente pode comparar também essa competência mais pessoal e essa competência mais social da inteligência emocional com o equilíbrio de uma balança, né? Então a gente precisa respeitar esses ritmos. E é claro que cada pessoa tem a sua visão de mundo, tem a sua maneira de compreender a vida, ou pessoal ou profissional. Então tem a maneira como ela se dimensiona, como ela se coloca na vida, mas esta compreensão da importância, né, de se alfabetizar emocionalmente, isso fará grande diferença, né? Então, é aquela velha história do, a compreensão do meio, né, do equilíbrio. Não é ficar em cima do muro, mas é você nem ir tanto a um extremo, nem ao outro extremo. Mas buscar compreender que o melhor caminho é o caminho do meio, né, do equilíbrio, da harmonia. Então, e o lado emocional aí faz grande diferença. Vamos lá. Ao trazer esses conceitos para a essência da simplicidade, é possível perceber de que ter inteligência emocional corresponde à sua conexão com o ser, o seu ser na relação com os outros, com as coisas, com o mundo. Interessante, né? Então, esta dimensão do ser, até filosoficamente falando, né, ela nos leva a uma busca de uma essência, daquilo que é o essencial. Eu até já expliquei uma vez aqui o que é o essencial e o que é o fundamental, né? Então, o essencial é aquilo que não pode ser retirado, porque se eu retiro isso, eu perco a minha identidade. E o fundamento é justamente o quê? A base, né? Aí entra muito o lado cultural, social. Então, em diversas culturas, todas as culturas, perdão, elas estão sob um fundamento. É feita uma construção de um edifício, por exemplo, né? Então, vale a pena perder tempo, entre aspas, com a fase da fundação, né? Para a colocação das estacas, do alicerce. Para quê? Para que o prédio possa ser construído com segurança, né? E possa resistir a abalos. Dizem que no Japão, muitas das edificações japonesas, no seu fundamento, possuem molas, né? Por conta dos riscos de terremotos frequentes. Então, é importante a gente ter esta preocupação aí. Vamos lá. E ela destaca aqui dois pontos que, para mim, são fundamentais dentro desse trabalho da alfabetização das emoções, que são justamente a autoestima e a resiliência, né? Então, muitas pessoas estão com sua autoestima muito baixa. Ora, se o indivíduo está com uma baixa autoestima, então ele perde o sentido daquilo que ele está fazendo. Ele perde a paixão por aquilo que está realizando. E como a autora do livro, o título, vou repetir, né? O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, Gente Editora. Uma boa dica para você fazer esse percurso aí em busca de um novo sentido, né, para a sua vida. E ela bate nesse ponto. Então, as coisas, eu concordo plenamente com ela, as coisas mais belas, né, são as mais simples. A gente vê na própria natureza a singeleza de uma flor, por exemplo, né? Ou de um insetozinho, um animalzinho, um bichinho, por minúsculo que seja, a gente, não é? Então, são esses encantos que muitas vezes nós vamos perdendo ao longo da vida, né? Filosoficamente falando, que a minha formação primeira é a filosofia, a questão do espanto filosófico, né? Da curiosidade, do olhar curioso, por exemplo, de uma criança. E na medida em que a gente vai se tornando adulto, a gente vai perdendo essa capacidade de maravilhar-se, né? De contemplação das pequenas coisas da vida da gente. Então, a questão da alegria de viver. Eu estava conversando um dia desses com uma coach, uma senhora que desenvolve um trabalho conosco, e a gente falava justamente disso, né? Da alegria de viver. E das pequenas coisas, das pequenas realizações, que para outros aquilo não tem valor algum, mas, né? Então, a busca de um sentido para a vida da gente. Eu me recordo quando meu filho nasceu, uma amiga deu a ele de presente, um presente assim inusitado, né? Então a gente nem esperava que fosse aquele tipo de presente. E que presente foi esse, né? Ela deu a Lucas o jornal diário de Pernambuco do dia em que Lucas nasceu. Achei fantástica a ideia, né? Então ali tinha todo um sentido. Quer dizer, o que, é que estava acontecendo no Recife, no Pernambuco, no Brasil, no mundo, no dia em que ele nasceu? Não é? Então ele se inseriu dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, dentro de uma família, de um mundo, de uma comunidade, e que vem trazendo o quê? Uma história, uma bagagem, não é? Então, essa simplicidade, essa singeleza da vida, ela nos reaviva o encanto, né? E essa questão da autoestima, a gente tem que trabalhar muito isso. E principalmente no mundo das profissões. Então, quantos profissionais perderam a sua autoestima, né? Quantos bons profissionais, excelentes profissionais, perderam este encanto? E ela diz aqui o seguinte, né? A autoestima representa o amor próprio, quando a pessoa se valoriza, né? Então, se eu não gosto de mim, se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar outros? E amar significa isso, né? É ter essa capacidade de sair de mim para ir ao encontro do outro. Então, se eu me quero bem, eu serei capaz de querer bem também ao outro. Então, é essa dimensão da autoestima, né? E ela aprofunda mais dizendo o seguinte: nesse sentido, é importante lembrar que amar é uma atitude, ó. A atitude de amar a si próprio é essencial, olha aí. O que fortalece a autoestima e possibilita também a boa relação com os outros. E é verdade, né? Então, a essência está justamente nessa atitude de amor próprio, de valorização de mim mesmo, né? De dizer que eu sou capaz, de que eu vou acertar, de que eu vou conseguir. Isso não é uma ilusão, não é? Não é, você querer brincar de faz de conta que está tudo bem. Não é. Então, a gente parte do princípio que os problemas que nós temos, eles são gerados aonde? Na nossa mente. Ora, se os problemas são gerados na nossa mente, as soluções também sairão de onde? Da nossa mente, né? Então, esse primeiro ponto, a autoestima, ela me leva a trabalhar melhor esta minha inteligência emocional. Mais adiante, quando a pessoa decide amar, seu coração se enche de boas energias e a alma se abastece. É um importante salto para o bom relacionamento com as pessoas, pois recebemos de volta tudo aquilo que sentimos em relação aos outros em forma de gestos e atos. Me lembrei aqui de uma metáfora, de uma historinha, que eu acho que já contei aqui em outros programas, mas eu acho que ela ilustra muito bem isso aqui, não é? Então, dois coleguinhas, dois pré-adolescentes estavam brincando, e aí um se irritou com o outro e disse que não queria mais brincar com ele, que queria que ele morresse, etc. E o outro, o que foi, né, vamos dizer assim, agredido verbalmente, se sentiu traído pelo amigo, né? Ele não esperava aquela atitude do amigo. Então ele começou a desejar o mesmo mal ao amigo. Que o amigo morresse, que não queria mais falar com ele, etc. Então chegou em casa muito chateado e foi reclamar lá com o pai, né? Compartilhar com o pai aquele momento que ele estava vivendo. E o pai, de maneira muito sábia, disse assim: filho, vai lá naquele quartinho lá no quintal, tem um saco de carvão, traga aqui, por favor. Aí o menino foi lá, pegou o saco de carvão, e o pai então disse, olha, eu vou ter que sair, mas vamos fazer um exercício aqui, ó. Tá vendo aquelas roupas que sua mãe botou ali no varal? Pronto, eu quero que você vá jogando cada pedacinho de carvão aqui naquelas roupas. Mas mãe vai brigar comigo. Não se preocupe, depois eu falo com ela. Eu quero que você jogue lá, tá certo? Pode esvaziar o saco. Daqui a pouco eu chego, aí a gente conversa. Para você se desestressar, você vai ver como vai fazer bem para você. Tá certo. Aí o menino começou. Pá, pá. Aí o pai disse, olha, e vai dizendo assim, ah, você não presta, eu quero que você morra, não sei o quê. Imagine que ali é o seu colega, que você está irritado com ele. Aí pronto, o pai saiu, tempo depois o pai retorna, e aí o menino terminou a tarefinha dele, o saco de carvão estava vazio, e então o pai, e aí filho, tudo bem? Gostou aí da tarefa? Mas, é pai, mas nenhum dos carvões chegaram ali na roupa, nem sujei a roupa que a mamãe colocou ali no varal. Ah, muito bem. Aí sabe por que eu mandei você fazer isso? Olha, então, todo mal que a gente deseja a alguém, ou tudo aquilo que a gente deseja de mal a alguém, ela retorna para a gente. Aí o menino ficou sem entender. Aí o pai, vem aqui comigo na sala. Aí na sala tinha um espelho tamanho natural, o menino estava todo sujo de carvão. Então, o carvão não chegou até a roupa, que seria o amigo dele, né? Então, o que ele estava desejando ao amigo, na verdade, estava afetando mais a ele, machucando mais a ele. Então, isso mexe com essa questão da autoestima, né? Então, recebemos de volta tudo aquilo que sentimos em relação aos outros, em forma de gestos e atos. Ora, se no aspecto negativo ocorre, no aspecto positivo também, não é? E concluindo, ela nos fala sobre a questão da resiliência. E é um assunto que eu acho formidável, né? Resiliência é um conceito que vem da física. Principalmente quem trabalha com a área da engenharia, né? Quando uma construção ela está lá com uma falha, então você vai tentar recuperar usando estruturas que possam preservar, a evitar até a demolição, por exemplo. Então, aí na área de humanas e também na área do estudo do comportamento, na psicologia, a psicanálise, né, utiliza muito essa questão da resiliência. Então, é a capacidade que um material, isso do ponto de vista da física, né, que o material possui, de uma vez submetido à situação de estresse e ou tensão, voltar ao estado normal. Na área comportamental, como nós estávamos dizendo, representa o quê, né? A capacidade que uma pessoa tem de, uma vez submetida a situações de estresse, conseguir retomar seu equilíbrio interno, aprendendo e crescendo com a situação. Então, uma pessoa resiliente significa dizer que ela está cada vez mais sendo mais bem alfabetizada emocionalmente. Apesar do sofrimento, apesar da perda, né, a pessoa vai aprender a superar. Então, na questão da perda através da morte de alguém muito querido, né, uma mãe que perde um filho, ou uma pessoa muito próxima da gente e que a gente sente a falta daquela pessoa. Então, a melhor maneira da gente homenagear e de manter viva, né, a inspiração ou aquilo que foi aquela pessoa em vida para nós é justamente darmos este salto tendo em vista a resiliência, a superação. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Então, concluindo o assunto de hoje, eu queria ressaltar isso. Então, cuide mais de sua inteligência emocional, porque ela é, de fato, essencial para que a gente possa ter uma vida mais harmônica, uma vida mais feliz, né? Então, a felicidade, ela se constrói a cada dia, mas ela, ou melhor, ela se reconstrói, porque ela já está em nós, né? A gente parte do princípio que a gente já é feliz. Mas a cada dia eu posso me tornar um pouco mais feliz e mais realizado. Então fica aí a dica de leitura, O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, um livro da Gente Editora. Se você quiser ampliar esta conversa comigo, você manda aí um e-mail, adersonviana.coach.educacional@gmail.com, tá? adersonviana.coach.educacional@gmail.com, e a gente continua esse debate com você. Terminamos aqui mais um O Assunto É.
O Assunto É.